Decisão do STF sobre porte de maconha demanda novos procedimentos. Os peritos criminais brasileiros aguardam o estabelecimento de novas orientações para o seu trabalho, quando tiverem que examinar maconha apreendida em pequena quantidade pela polícia. A demanda se dá após o Supremo Tribunal Federal, STF, definir que não é crime ter até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, que produzem flores ricas no composto psicoativo tetrahidrocannabinol, THC. Com certeza, deverão estabelecer novos procedimentos, até mesmo para deixar bem caracterizada a situação que vai ficar provocada pela decisão, aponta o perito criminal do Estado do Mato Grosso Marcos Secco, presidente da Associação Brasileira de Criminalística, que representa peritos, médicos legistas e odontolegistas em todo o território nacional. Nas sessões que julgaram um recurso extraordinário sobre a posse de pequenas quantidades de maconha, o STF determinou que se uma pessoa for flagrada usando a droga, a maconha será confiscada e o usuário levado à delegacia. O delegado não deverá determinar a prisão em flagrante ou instaurar inquérito, mas registrar o fato como infração administrativa e liberar a pessoa, após notificá-la de que deverá comparecer em juízo para ser ouvida e, eventualmente, receber sanção de caráter não penal. A droga apreendida deverá ser examinada por peritos em laboratório para, por exemplo, identificar a substância e mensurar o volume. Segundo Marcos Secco, faltam definições quanto à obrigação de fazer a pesagem do entorpecente em balança certificada. Além de regras pontuais, o perito imagina que será necessário preparar os laboratórios e os técnicos para a nova rotina. No caso de plantas confiscadas pela polícia, teríamos que aumentar o serviço de botânica dentro dos institutos de criminalística, diz o perito. Veja aqui os principais pontos da decisão, advertências. Quem cometer a infração administrativa por porte de maconha poderá ser advertido sobre os efeitos da droga ou ter de frequentar curso a respeito. Contudo, o defensor público Bruno Simizu, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCRIM, aponta lacuna nesse encaminhamento. De acordo com ele, não há na Lei das Drogas, Lei nº 11.343/2006, um procedimento específico para a apuração de infração administrativa. O STF entendeu que, enquanto não houver regulamentação desse procedimento, a imposição dessas sanções continua a se dar em um processo judicial. Em sua decisão, o Supremo aponta que as regras definidas pela Corte valem enquanto o Congresso Nacional não criar uma nova lei sobre o assunto. O STF também determina que o governo crie programas educativos sobre os riscos do uso de drogas e forneça tratamento à saúde para dependentes. Essas iniciativas devem envolver diferentes órgãos de Estado. Na articulação de grande parte dessas políticas públicas estará a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, SENAD, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para a advogada Lívia Cáceres, coordenadora-geral de projetos especiais sobre drogas e justiça racial da SENAD, a decisão do Supremo pode diminuir o estigma sobre as pessoas que consomem drogas e possibilita alcançar essas pessoas com políticas de verdade preventivas, de promoção da saúde e do cuidado. Segundo ela, além dos órgãos públicos, a elaboração dessas políticas envolverá a sociedade civil por meio do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONAD. Há vários pontos da decisão do STF que ainda, a SENAD, não tem total clareza, por conta de ainda não ter sido publicado o acórdão da decisão. Tem muitas complexidades que vão precisar ser pensadas, acho que por todos os poderes do Estado, diz a coordenadora. Ela assinala que algumas definições técnicas não estão estabelecidas, e vão precisar ser discutidas, amadurecidas, primeiro a partir da compreensão do conteúdo total do acórdão, de tudo que foi decidido pelo Supremo. O envio do acórdão deverá ocorrer somente em agosto, após o recesso judiciário. Por ora, o STF encaminhou à SENAD de outros órgãos apenas a ata com o resumo dos debates e a resolução. Até mesmo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que é comandado pelo próprio presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, aguarda o acórdão da Suprema Corte para tratar de novas políticas judiciárias que deverão ser implementadas após a decisão, como a realização de mutirões carcerários para revisar a ordem de prisão de pessoas flagradas com menos de 40 gramas de maconha. Impacto relativo. Além de lacunas quanto a procedimentos técnicos e indefinições para a formulação de novas políticas públicas, há dúvidas e divergências sobre os efeitos da decisão. O advogado Cristiano Marona, diretor do Justa, um centro de pesquisa não governamental sobre a justiça, teme que o impacto da decisão do STF seja muito pequeno e que a resolução muda algo para que tudo permaneça como está. Para ele, a decisão do Supremo mantém a pressuposição de que o caso é de tráfico, e não de uso recreativo. No testemunho do policial, ancorado em provas como o volume de droga apreendida e, eventualmente, a posse de embalagens, balanças ou registros de venda, o tráfico não pode ser presumido. A finalidade mercantil tem que ser provada e tem que ser uma prova corroborada externamente para além do testemunho policial e das provas ancoradas, aponta o advogado. O que realmente poderia mudar é qualificar a investigação criminal, chegar de fato a quem é traficante, a quem ganha dinheiro com isso, afinal, se for um negócio bilionário, não é possível que só prenda os miseráveis negros. O advogado Gabriel de Carvalho Sampaio, diretor de litigância e incidência da ONG Conectas Direitos, admite que é preciso avançar muito mais, mas diverge de Marona e aponta que a decisão do STF tem efeito importante que parece simbólico, mas que tem muitos desdobramentos na realidade, que é o fato da Suprema Corte reconhecer as injustiças feitas pelo Judiciário e pela Polícia na aplicação da Lei de Drogas. A resolução do Supremo passa a constituir uma ferramenta importante no cotidiano, ou seja, não bastará mais a apreensão com a quantidade, uma mera declaração subjetiva da polícia para que o enquadramento seja de tráfico. As pessoas usuárias têm, a partir de agora, uma declaração do Supremo Tribunal Federal de que elas não praticam o crime ao consumir a droga, no caso, a maconha, avalia.